time I feel good falling, when I'm falling fast and hard for you. The last two digits when I'm calling fade away, but somehow I'll get through.
Eu só queria comentar pra vocês que, assim, como vocês perceberam pela pauta que eu mandei, que é, o filme é muito importante pra mim, como eu falei com vocês, porque até conversando com uma amiga minha hoje, que ele é o filme que interage ao mesmo tempo com quem eu fui e formou muito de quem eu sou e me deu uma divisa muito boa de quem eu quero ser, o que é curioso, porque o filme é de 2012, né? Não é de 2012. E ainda assim é um filme que causou um impacto muito grande em mim. É meio que um disclaimer o que eu tô fazendo, tá bom? Porque devido à história do personagem, devido à maneira que a gente é apresentado a ele, devido às reflexões que ele traz no filme, e que são aprofundadas no livro, né? Que a gente tem vislumbres mais profundos da mente do Charlie. É um filme que mexe muito comigo, que mexeu muito comigo, que ainda mexe muito comigo. Como eu falei, eu vi hoje, não, eu acabei de ver agora, tem 40 minutos do filme de rever. E mais uma vez eu tava com ninjas cortando cebolas ao meu redor no final do filme. Então, qualquer abuso de adjetivos ou qualquer aumento, qualquer hiperglicemia que possa durante o programa, eu juro que tem um motivo e é um bom embasamento pra isso.
Perfeitamente compreensível.
E vocês, como é que foi a interação de vocês com a história no início?
Com o filme ou com o livro?
É, por que vocês interagiram primeiro? Porque eu primeiro vi o filme muitas vezes, depois eu li o livro algumas vezes, depois eu vi o filme de novo muitas vezes. Então, assim, a minha interação foi mais ou menos essa. Fala um pouquinho de vocês aí primeiro. Com o que vocês interagiram e como é que foi esse primeiro contato que vocês tiveram com a história?
Eu primeiro vi o filme, eu vi o filme muito à toa. Eu vi numa época que eu tinha dinheiro pra ir no cinema toda semana. Saudade.
Oi.
Bom.
Oi.
E aí, tipo, foi um filme que me interessou, mas não me interessou muito, sabe? Foi um daqueles filmes que você vai pra ver e quando acaba é um bom filme e você já pensa no próximo. E quando acabou, eu percebi que ele era um filme bom, digamos que um filme 3,5 de 5, porque ele não me tocou muito da primeira vez. Só que aí eu assisti uma segunda vez, uma terceira vez, eu li o livro, e aí cada vez que eu tive contato com a história, as coisas foram se aprofundando e elas foram ficando, sei lá, mais intensas com o tempo, sabe? Como se cada vez que eu tivesse visto a história, seja na tela, seja no papel, tivessem sido desbloqueadas algumas portas. Então eu acho que é isso. Não foi um livro ou um filme que me deu uma porrada de início, mas foram diversos golpes que foram criando alguma coisa nova.
Eu ainda não li o livro, pra falar a verdade. E, bom, eu cheguei no filme através do Eric. Eu vi que teve uma época que comentava muito sobre o filme e tal, aquele negócio. E digamos que pra cinema eu sempre confiei muito no bom gosto do Eric.
Oh.
Bom, a questão pra mim é que eu assisti o filme e a primeira coisa que eu notei é que, tipo assim, era um filme que eu iria rever muito recentemente. O que pra mim, enquanto audiência de cinema, é um acontecimento estranho. Normalmente eu vejo os filmes e eu demoro séculos pra assisti-los de novo, né? E com As Vantagens de Ser Invisível, não. Eu voltei a assistir muito, muito, sabe, muito próximo. Tipo, acho que eu assisti num dia, acho que eu fiquei meio 2 dias corridos, mas assim que eu pude voltar pra assistir de novo, fui assistir de novo e assisti várias outras vezes. E o filme, ele me fez eu reassisti-lo muitas vezes, justamente pra ir construindo todas as nuances da trama. A trama é muito rica, né? E quando eu digo a trama, na verdade eu quero dizer a construção dos personagens. É uma história com personagens extremamente complexos, assim. E demora um tempo pra você pegar a complexidade de cada personagem, principalmente dos personagens mais proeminentes, assim, aqueles que estão em cena durante mais tempo. Demorou um pouquinho pra eu entender tudo que se passava com os personagens. E uma outra coisa que me fez reassistir esse filme várias vezes foi a questão de como esse filme fala de um passado muito próximo, né? Tem pouquíssimo tempo que eu deixei de ser adolescente e você vê ali aquelas pressões da vida do adolescente, né? A pressão social, a pressão do se incluir, do ter uma namoradinha, de passar na faculdade, sabe? E isso tudo são coisas que naquela época é muito importante. E As Vontades de Ser Invisível traz isso de uma maneira muito forte pra audiência. E foi isso, justamente isso que me prendeu tanto na história.
O meu primeiro contato com o filme, na verdade, eu acabei lendo o livro porque uma amiga minha me emprestou antes de ver o filme, porque todo mundo ficou falando e tal, acabou passando e eu não vi quando tava, né, o boom do cinema e tal. E eu li o livro e foi uma pancada muito forte. Eu lembro, assim, na minha cara, no meu estômago, no meu coração, foram coisas que impactaram muito. E o filme eu acabei vendo depois com essa minha amiga que tinha me emprestado o livro. E foi uma experiência muito interessante, porque depois eu vi com ela e tive as perspectivas também junto, que a gente interagiu vendo o filme. E depois eu vi sozinha e tive os meus próprios insights sobre a trama, o que a trama na tela me trazia, sabe? As emoções que o filme na tela me trouxeram. E engraçado que cada vez que eu assisto esse filme de novo, eu vejo alguma coisa nova, sabe? Eu consigo captar alguma coisa, algum elemento novo, alguma emoção nova. Não no filme em si, às vezes, mas em mim. Alguma reflexão que o filme não tinha me provocado ou me provoca de uma forma diferente ou mais profunda, sabe? Isso que o John falou é super interessante sobre as personagens, porque pra mim elas estão muito encamadas, sabe? E como elas são muito complexas, você uma coisa que você não pegou na primeira vez, você acaba pegando depois, ou acaba interagindo diferente com aquela personagem, ou acaba pensando alguma coisa mais profunda. E eu acho isso fantástico. E muito também, do que a gente vai falar depois também, né, do roteirista e diretor ter sido a pessoa que escreveu o livro. Eu acho isso muito interessante.
Salve, fala, galerada. Bem-vindos a mais um Resenhas.cast. Este que vos fala é Eric Sem Ser. E ao lado esquerdo está o João. Bom dia, boa tarde, boa noite, João.
Bom dia, boa tarde, boa noite, gente infinita.
Gente infinita, ótimo. Do meu lado direito está a nossa, com certeza, a pessoa menos invisível desse cast, porque é impossível de não ser notada, a nossa preciosa Belle Cris. Bom dia, boa tarde, boa noite, Belle Cris.
Oi, gente, tudo bom?
E na sua máquina de escrever hipster, respirando no seu microfone, está o Gui. Gui Alves, boa tarde, bom dia, boa noite, Gui.
Saudações, pessoas.
E, como eu falei, quem nos fala é o Eric Sem Ser. E como já perceberam, né, o programa de hoje já fala sobre vantagem de ser invisível, o livro e o filme. Falar um pouco sobre a diferença entre o livro e o filme, sobre o que o livro traz pra gente, o que o filme traz pra gente, quais são as temáticas, até que ponto isso vai influenciar gerações por vir, até que ponto ele é um registro da nossa geração, ou da geração que passou, enfim. Quer fazer uma parada geral, pode ser que o cast fique um pouquinho grande, mas eu prometo pra você que é um dos melhores que a gente já fez. Então, por favor, fica com a gente e agora vamos lá.
Resenhas.cast.
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 A gente vai começar pelo princípio, claro, né? Antes de falar do filme, a gente tem que falar um pouquinho sobre o livro, porque é ele que posteriormente viria a ser adaptado para o cinema. O livro foi lançado em 1999, foi escrito por Stephen Bosk. Eu falo de Bosk com base no conhecimento... Quê?
Repete esse nome, por favor.
Stephen Bosk.
Saúde.
Obrigado.
Eu imagino que seja isso, porque eu tomo por base o nome da de How I Met Your Mother, né?
A Robin.
Exatamente. Robin Chubasky, então pra mim isso aqui é Steven Chubasky, sabe? E vai ser assim, não for. Ele demorou 5 anos pra escrever o livro, que verdade, em perspectiva não é tanto tempo assim, levando em conta, como o João falou, da complexidade de temas, de personagens que o livro aborda. E ele foi lançado de maneira bem, bem modesta, né? Ele foi lançado em formato, formato de bolsa originalmente, e depois ele acabou ganhando mais principalmente com o livro, com o filme, né? Ele ganhou uma relevância maior e foi reeditado em, como a gente já conhece o padrão, né? Reeditado em 38 versões, algumas capas com a capa do filme.
Sabe uma coisa que eu acho legal? Mesmo depois do filme, eu acho que com o livro talvez isso tenha acontecido também. Não vou dar a opinião com tanta precisão assim, porque eu não li o livro. Mas eu acho que a história, ela não perdeu o cerne indie que ele tem.
Não. Ele é completamente alternativo, até nos próprios personagens, como a gente vai ver depois, se a gente for falar de cada um deles. Ele consegue ser mais... Embora ele tenha marcações de época muito específicas em relação às tecnologias e tal, ele consegue ser muito atemporal, porque ele corre nesse viés do alternativo, né?
Ah, essa questão do tempo, vou contar aqui um segredo. Essa questão do tempo em que a história se passa, né? Eu fui me tocar, que era ali meados dos anos 80, um dia conversando contigo, Eric. Eu nunca tinha parado pra pensar. Eu sabia que não era uma história moderna, mas também nunca tinha parado pra pensar exatamente no tempo, sabe? Era uma questão que pra mim sempre foi assim... tanto faz o tempo que se passa.
Na verdade é um pouco depois, aí se a gente tá falando mais de... Exatamente, pelo contexto até musical que ele apresenta e tal. Principalmente uma coisa que fica muito claro...
Só a tecnologia mesmo.
É em relação a uma tecnologia específica, que é a fita cassete. Se não tivesse...
Que tem um
charme. O LP eu até concordo, a fita cassete não dá. Eu acho que não é.
É questão de você fazer pra uma pessoa. Para. De você selecionar pra uma pessoa.
Você pode gravar um CD, gente. Monta um pendrive, eu já fiz isso.
Poxa, mas o cassete tem a questão de você gravar do rádio, direto da rádio, sabe? As pessoas faziam isso.
Cara, isso é charmoso pra gente que tem. Sei lá, sabe, que a gente entra na internet e bota no Google em 3 segundos e baixa a música que a gente quer, sabe? Eu fico imaginando o quão desesperador era você ficar sentado na frente do rádio o dia inteiro esperando aquela música e tentar gravar e sei lá.
É um desespero assim, eu tava vendo o filme agora de novo, eu falo assim, pô, eu não consegui descobrir qual é a música do túnel. E eu pensei, caraca, imagina, assim, lembrando da época, né, como é que era você não saber qual era a música, meu amigo? Acabou, se você não sabe qual é a música, você não sabe qual é a música e ponto.
Não tem
alguém te conta. Exatamente, alguém te conta qual é a música, ou você encontra a música por acidente, porque senão tem como apertar um botão e descobrir qual é a música pra você, entendeu?
Também acho.
Mas sabe que quando eu ouço uma música que eu gosto, que ela toca numa rádio, e eu não tenho o poder de escolha pra saber o momento que ela vai tocar, ela me toca de um jeito diferente de se eu pegar o celular e simplesmente escolher ouvi-la naquele momento?
Tipo na festa, que eles estão super entediados e começam a tocar uma música que eles gostam. Tipo, ah, meu Deus, música boa!
Aí... Exatamente isso.
Oh my God, they're playing good music.
Holy shit. They are, they're playing good music.
Living room routine.
Living room routine.
Yes! Sorry.
Get out of the way!
Essa forma de interagir com outras com as mídias de uma forma diferente, de uma forma mais orgânica, por assim dizer, é trazida de uma forma muito legal no filme, né? Tal, possivelmente no livro também.
E é interessante porque, assim, ao mesmo tempo, são coisas que me fazem refletir, porque a gente considera que a gente mudou tanto, né? Porque agora a gente não ouve mais música na rádio, a gente não ouve mais fita cassete, a gente não vê mais filme no VHS, mas ao mesmo tempo, nós somos os mesmos e vivemos como os nossos pais, sabe? Porque, apesar de toda a mudança tecnológica que a gente passou e tal, os problemas que ele enfrenta são os mesmos problemas que nós enfrentamos na adolescência, talvez em outra roupagem, em outro cenário, em outro contexto, mas são os mesmos problemas. E quando você vai atrás em outros filmes, que a gente já falou um pouquinho sobre o gênero do filme, né? Sobre a história em si, que a gente chama de Coming of Age. A história Coming of Age literalmente significa a história de crescimento, de amadurecimento. E você tem dezenas de filmes e livros que falam sobre Coming of Age em várias fases. Você tem de Meu Primeiro Amor, que é um filme de Coming of Age que também me faz chorar sempre que eu vejo. Você tem Clube dos Cinco, que é um filme também que é maravilhoso. Também a gente tem texto sobre Clube dos Cinco aqui também. Que também é um filme de Coming of Age, só que Coming of Age nos anos 80, E você, isso também tem o Conta Comigo, que também é um filme de caminho a ver dos anos 80.
Nossa,
você tem Super 8, que também é, já é do século 21, mas também se passa nos anos 80, também é um caminho a ver com ficção científica. E quando você vai traçando esse mapa de caminho a ver, tem um mais recente também, talvez comunique melhor com a nossa geração, que é o Nick and Nora, Uma Noite de Amor e Música, que também é um coming of age, só que muito mais, também no circuito alternativo, mas muito mais atualizado pra gente, com já com MP3 e tal. E quando você vai colocando esse mix paralelo, você traça assim um caminho de, sei lá, 40 anos de juventude diferentes, em 70, 80, 90, 2000, e você olha e você vê que os problemas que eles enfrentam são os mesmos, com roupagens diferentes, com cenários diferentes, com situações sociopolíticas diferentes, mas os problemas de identidade, de inserção no grupo, os problemas de relacionamentos, problemas familiares, eles são os mesmos, o que dá uma sensação de atemporalidade para a história muito grande, apesar do frame dela, da estrutura dela ser muito datada em alguns pontos, até na trilha sonora em alguns momentos, a temática dela só na temporal, porque ela simplesmente supera essas barreiras de história, se comunicando com os personagens, entende?
O que eu fiz, você não fez nada. Só queremos fazer um brinde a um novo amigo. Você vê coisas e entende. Você é invisível. Bem-vindo à Ilha dos Brinquedos Defeituosos.
Em 2012 o filme foi lançado. Ele tem uma particularidade muito interessante, porque o escritor do livro, Stephen Chbosky, foi quem fez a adaptação do roteiro e quem dirigiu o filme. Ou seja, você já parte do pressuposto que o filme tem todo um cuidado de um roteirista com a sua obra, de um escritor com a sua obra, e mais do que isso, como o livro tem uma carga autobiográfica muito grande, é praticamente o cara dirigindo ali a história da vida dele. Então ele tem vários cuidados na composição das cenas, por exemplo, uma parte muito importante do livro, mais do livro do que do filme inclusive, mas do filme também é utilizado, é o fato que eles usam eles fazem interpretações do filme Rocky Horror Picture Show. Eles fazem essa encenação do filme, que eles chamam de, se não me engano, é Shadow Play, que eles falam, alguma coisa assim, Shadow alguma coisa. Você tem um filme passando atrás, eles fazem na frente. E nesse contexto, quando as pessoas... Isso realmente existe nos Estados Unidos até hoje. O filme está há 40 anos em cartaz, as pessoas fazendo isso, interagindo. Na primeira vez que aparece o Patrick cantando, as pessoas respondem as falas que são padrão de resposta nessas exibições mesmo, ou seja, ele teve cuidado de lembrar, principalmente foi essas exibições, né? De lembrar qual era a fala e colocar. E no outro take, quando o Charlie tá participando da peça, você olha de trás, dá pra ver os rolos de papel higiênico no chão, e papel assim jogado no chão, que seria da interação do público durante o filme. Então você vê que teve toda uma dedicação e um foco para uma composição de cena que é próprio de alguém que tá tomando muito cuidado com o filme que tá fazendo, entendeu? Então, caraca, não, tudo faz sentido agora, cara. John Hughes co-escreveu o filme com o Steve Chbosky. Pra quem não sabe, o John Hughes foi o roteirista de grandes clássicos dos anos 80, só Curtindo a Vida Doidado, Clube dos Cinco, já dá o nome do cara, e já explica, porque eu não sabia que tinha co-escrito o filme, eu esbarrei agora na nova... Novo pai dos burros na Wikipédia. Ele não foi acreditado no roteiro, mas, cara, faz todo sentido.
E eu acho uma coisa muito importante também, que talvez tenha sido ele também que deu esse toque, é a leveza que a história é desenrolada, sabe? Porque tem temas muito pesados, tem temas que no filme são mostrados de uma maneira muito mais sutil e suave, assim, sabe? E talvez ele seja responsável por essa maior suavidade junto com o tipo, Chbosky.
É só falar o primeiro nome, é mais fácil.
É o Steve.
É impressionante como o filme pega temas completamente pesados, sabe? E que poderiam deixar a gente muito pra baixo. E poderiam deixar o filme com uma cara de depressão imensa. Mas ele consegue passar por elas, tipo, mostrando, sem fazer nenhum tipo de maquiagem. Você assiste o filme e você sabe do que ele tá falando, mas por outro lado ele choca no nível, no ponto certo.
Os temas, eles são usados como componentes dos personagens, não como motor da trama. Por exemplo, o fato da gente ter dito agora que o John Hughes co-escreveu o filme, É, faz muito sentido, porque já no Clube dos Cinco ele não mostra a adolescência de uma maneira adocicada, ou vamos dizer assim, malhação zizada, né? são adolescentes que sabe, são adolescentes que poderiam ser, sei lá, futuramente meus filhos, ou o irmão mais novo de alguém, com problemas normais, sabe? E problemas sérios, inclusive.
Sem ter vilão e mocinho. Todos Sim. eles
são. Sem ter vilão e mocinho, nossa, excelente.
Todos são multifacetados.
Exatamente. Eles têm são pessoas normais com problemas. Então, mesmo desde o bullying até o garoto que sofre bullying, eles têm momentos de vilão e mocinho, porque eles têm problemas de pessoas reais, entendeu? Isso é muito uma coisa que a gente pode puxar já para os personagens, porque eu acho que é um grande truque do filme. E também do livro, não precisa falar do filme especificamente. Como o João falou, inicialmente o livro, a história trabalha muito bem os personagens secundários. Porque assim, se você pensar, ele começa muito como uma história coming of age, né? Um filme adolescente qualquer. É um garoto...
E como eu amava os Beatles e os Rolling Stones.
Blocado, que tá ali e tal, tem problemas. E a partir daí, você assim, pô, já vi 6 bilhões de filmes assim. Só que o que diferencia ele é que ele, em algum ponto, ele te ganha a mostrar que todos os personagens com os quais o Charlie se relaciona são muito fortes. Tem uma história muito forte, tem uma personalidade muito forte, o que contrasta muito com o Charlie. Porque nas primeiras cenas do filme, que o professor pergunta pra ele, faz pergunta pra sala aberta, né? Fala assim, quem responder essa não precisa nem fazer a prova. Ou seja, uma chance qualquer aluno pegaria, né? Ele não fazer prova, responder a pergunta. E ele faz a pergunta, o Charlie sabe, ele escreve no caderno, o professor vê ele escrevendo no caderno. E no final da aula ele fala, olha, você tem que aprender a participar. Ele fala especificamente da aula, mas esse mote é visto ao longo de todo o filme, porque o tempo todo, daí o nome do filme é As Vantagens de Ser Invisível, e até depois abordado isso na primeira festa de Charlie, é que ele tá sempre como espectador. Ele é o cara na parede, invisível, que tá observando tudo, que nota sem ser notado, e que é um grande coadjuvante na história de todo mundo.
Uhum.
Todo mundo protagonista na própria história, sabe? A irmã dele com o namorado problemático, e ela também é problemática na parte dela, ela também tem problema com a garota, né? O Pat, tipo, a questão dele, não da sexualidade dele, que é bem definida, mas o relacionamento dele com o Brad, tem problema da sexualidade dele. As questões da Sam tendo sofrido abuso quando era mais nova, seus relacionamentos doentios depois, o fato dela se menosprezar para poder se relacionar com os caras, para se sentirem melhor perto dela. Ele vai assistindo isso tudo, sabendo se desdobrar na sua frente, enquanto do próprio Charlie você sabe muito pouco. Ele é o protagonista, a história toda se gira em torno dele, mas sem tocar nele de fato. O que é muito interessante, porque quando você realmente vê o Charlie agindo, você fala, ele tá aprendendo a participar. Então, é um contraste muito interessante, porque se você for olhar, o filme tem 1h40. E 1h40, vamos fazer uma lista rápida aqui, me ajudem. De personagens que o filme desenvolve, assim, de maneira você conhecer o personagem mesmo. Ele desenvolve a Sam, que é a personagem da Emma Watson. Desenvolve muito o Patrick, personagem do Ezra Miller. Desenvolve o namorado do Patrick, o Brad, da escola.
Brad.
Ele consegue ser bem desenvolvido, sim, com o relacionamento em relação ao pai dele, etc. Fica bem trabalhado.
A Mary Elizabeth.
Isso
que eu ia falar agora, eu acho que ela desenvolve bem também, dá pra entender bastante. Só é a outra menina que não desenvolve quase nada.
Alice.
A Alice nem tanto, mas o personagem que eu acho que tava vendo hoje no filme, vi como é bem desenvolvido de maneira muito curiosa, é a tia dele. No livro ela é muito mais aprofundada, só que no filme ela aparece em 3 cenas. E em 3 cenas, através das cenas que ela aparece e através do que ele fala da tia dele.
É tão eficiente, né?
Você consegue traçar todo o perfil.
Isso é muito
da tia maneiro. Dele. Você entende?
Caraca.
Não só dele, mas da mãe dele também. Através da mãe, da tia dele. Você entende também a mãe. Na cena que ela vira o pulso, você liga com a tia e você entende a história da família dela inteira. Sem ter uma fala em relação à mãe dele. Isso
é uma. Foi uma solução, né, que ele encontrou de meio que condensar todas aquelas informações mil que tinha sobre essa família no livro pro filme, sem ficar uma coisa de fugir dos personagens principais.
Sem ser muito, também, né? Muito expositivo, muito didático, né? Tipo, olha, a tia dele sofreu isso. E olha, vocês não tem essa narração em off, que é o que no livro tem até bem mais, porque o livro é mais contextualizado, né? Porque o livro tem mais tempo pra trabalhar. Você também trabalha o professor, o Paul Rudd, né? Que é o Mr. Anderson, embora no nível mais leve do que no livro. No livro, ele... É porque você não leu o livro, João, mas no livro, inclusive, ele...
O brother.
É, ele vai na casa do professor almoçar com o professor e a esposa dele, sabe? Eles ficam amigos mesmo. No filme, uma coisa mais... O Captain, My Captain, né? Que também é outro filme Coming of Age, Cidade dos Poetas Mortos. É outro filme Coming of Age também clássico.
Exato.
É, faz filme que faz a gente chorar, é difícil. Mas, então, você tem todos os momentos de personagens que são muito bem aproveitados pelos próprios atores. O Ezra Miller dá um show como Patrick, ele ganha a cena. É, só comparar ele com Precisamos Falar Sobre Kevin, né, que também temos resenha aqui no site. Com o título maravilhoso, Precisamos Falar Sobre Kevin. Não, sério, gente. Precisamos Falar Sobre Kevin. Eu também acho que é o melhor título de resenha que a gente tem no site. Se você comparar o Ezra Miller do Precisamos Falar Sobre Kevin com esse Ezra Miller do Patrick agora, do Atrás Invisível, e o Ezra Miller que vai ser o Flash no cinema, se você for comparar, você vê que não é interpretando a mesma pessoa. Né? São coisas completamente diferentes. Ele domina o Patrick, sabe? Tem cenas que ele não tá falando, tem cenas que ele tá de fundo. Se você observa ele em cenas que ele tá de fundo, a pose que ele tá, o modo que ele fala é sempre consistente, sabe? É impressionante. É impressionante a maneira como ele se entregou no papel. E a Emma Watson como Sam.
Maravilhosa.
Inclusive, sobre a Emma Watson, eu tenho que dizer, eu assisti esse filme pra dar uma chance pra ela.
Você não gosta dela?
Não, é porque eu ficava assim, eu assisti, a hora que eu coloquei o filme, a primeira coisa que eu falei foi assim, vamos lá, Emma Watson, me mostra que você não é só a Hermione. Na real, terminou o filme, eu falei assim, tá aí, mostrou.
Eu não sei vocês, mas pra mim, a Emma Watson não é a Hermione, pra mim a Emma Watson é a Sam.
A cena do túnel... Ela implorou praticamente pro diretor pra ela fazer sem dublê, sem nada. Porque ela queria muito ter aquela experiência. E ela fez sem dublê, ele topou. E ele falou que ao final da cena, ela tava com uma cara de êxtase tão grande, tão maravilhada com aquela experiência simples, ao mesmo tempo transformadora. E uma das formas também que ele fez pra convidá-la pro projeto, porque ela já era tipo de super cachê, né? Ele falou, olha, o cachê é baixo, o orçamento é baixo, mas eu garanto pra você que você vai ter um clima tão aprazível aqui, você vai fazer amigos pra sua vida inteira, que você vai me agradecer por ter feito parte desse projeto. E eu acho que ela deve ter se amarrado.
Se você ouvir a canção Sleep e pensar naqueles lindos dias de chuva que fazem você se lembrar das coisas, e você pensar nos mais belos olhos que já viu, e você chorar, e a pessoa abraçar você, então eu acho que você vai ver a fotografia.
Sing me to sleep, sing me to sleep, I'm tired and I want to go to bed.
Não, já que a gente está falando disso, do filme, puxando para o lado da trilha sonora, eu acho que ela é realmente a parte que mais marca a temporalidade do filme, sabe? É a partir dela e das coisas que envolvem música, como é o caso das fitas cassete que a gente já falou, que a gente tem certeza que a gente está tratando de uma obra do início dos anos 90. Inclusive que é uma diferença significativa entre As Vantagens de Ser Invisível e outros filmes. A gente vai falar daqui a pouco sobre ser ou não um filme cult e tal. E o fato de ser um filme que trata de uma época dessa, que é uma época que a maioria de nós, espectadores, não viveu, ou se a gente viveu bebê e não se lembra, dá essa roupagem diferente. Porque, por exemplo, trazendo a minha experiência pessoal, eu nunca tinha ouvido músicas, sei lá, do final dos anos 80 e do início dos anos 90, como eu ouvi depois de ter visto o filme, sabe?
Dois comentários que eu tenho a fazer sobre a trilha sonora. O primeiro comentário é que eu comecei eu tomei coragem pra procurar conhecer Smith e David Bowie depois de ter assistido o filme.
Ou sério? Seja, que legal!
Ué, Belly, double, eu também.
Double hit.
É?
Sim.
Double hit de, cara, de Wings.
Não, Smith não. Smith eu já usava antes já, mas o Bowie, eu conheci o Bowie. Eu conheci duas coisas que têm uma influência muito grande na minha construção em termos de cultura, que é o Rock Horror e o David Bowie, que pra mim, como vocês sabem, os amigos mais próximos sabem, o David Bowie é simplesmente o maior artista de qualquer ramo da vida, sabe? Eu incluo artes plásticas, pra mim, pra mim, o David Bowie, ele é o maior artista e ponto. Então, eu também conheci o David Bowie através de Heroes, através de Avatar Ser Invisível. Então, é um dos motivos pelos quais o filme é tão, tão importante pra mim. Porque ele definiu muito de quem eu sou hoje, entendeu?
Então, só reforça o comentário que eu ia fazer, que baseado no que o Gabriel tava falando.
Eu não, Gabriel, acho... não, Guilherme.
Desculpa!
Ai, Isabelle. Vamos desconectar a Isabelle e Cristina agora.
Eu fiz 6 meses de disciplina na ECO e o cara, tipo, até o final do curso me chamou de Gabriel. Então eu tô
não, cara, tem professor meu que eu escrevo. Aula. Eu conheci o Bowie escutando em casa, mas assim, quando eu comecei a procurar por mim mesma, foi depois que eu vi eu, Christiane F.
Caralho.
Prostituída. Juro que foi, gente. É que eu fico absolutamente maravilhada quando uma obra de arte leva o público a consumir mais obras de arte, sabe? Consumir outras coisas.
É interessante. E tem várias pérolas na trilha sonora. A gente vai botar um link pra vocês aqui. Porque, inclusive, foi a primeira trilha sonora que eu comprei na minha vida. Eu nunca tinha comprado uma trilha sonora inteira antes. Eu gosto de uma música, eu vou lá e pego aquela música. Depois que eu vi o filme, eu fui atrás, eu comprei o livro. Acho que foi na mesma semana que eu vi o filme, eu comprei o livro. E comprei a trilha sonora no iTunes. Na mesma semana. Porque a trilha sonora, ela é ótima, de fora a fora. Só uma música que distorce um pouco da linguagem, acho que ele quis mais colocar como uma visão dele do que do contexto da música, que o próprio João comentou comigo na época que a gente viu o filme de novo, que é a Dear God, né? Que ela que é mais foge um pouco da temática das outras, mas ainda assim, ela é bem
que
usada...
Que é a minha favorita.
E ela é muito bem usada no filme. Tá falando exatamente do momento que o Brad fala que não pode ficar com o Patrick porque é pecado e tal, exatamente. E nesse momento só puxa Dear God de fundo. As músicas são muito bem utilizadas.
É que essa questão da religião deve ser muito... Ela fica no filme subentendido, assim, sabe? Que eles estão num contexto religioso e com vários julgamentos, assim, digamos até negativos. Da religião sobre as condutas dele, né? No filme isso fica subentendido.
Cara, eu acho que no filme fica bem explícito naquela cena que ele tá fazendo a comunhão. Sim. E quando o padre vai lá e coloca a hoxa na língua dele e faz a transição, ele tá colocando LSD, sabe? Então, assim, a crítica é bem clara. E é uma crítica interessante porque nesse livro não tem isso. No livro o Charlie fala que ele acredita em Deus, mas que os pais eles não são religiosos. No filme ele deu essa virada dos pais deles serem católicos praticantes, né? Não dá pra perceber nos momentos que eles vão à missa com uma certa frequência e tal. Ele já usa a religião como base pra criticar a própria religião em alguns pontos e partir com o pressuposto pra análise dos personagens. Ele faz essa virada de adaptação.
Uma questão legal que o Guilherme tava falando sobre as músicas situarem o tempo de quando se passa a história. É interessante quando você vê numa cena em que eles estão discutindo sobre para onde cada um vai fazer a universidade e eles falam que acho que é o Charlie quem fala que o Patrick quer ir para Seattle porque ele quer ficar perto da cena musical. Aí eu pergunto para vocês, meus queridos, qual era a cena musical do início dos anos 90 de Seattle?
Grunge. O auge do grunge.
O auge do grunge, né? Isso aí essa sacada eu achei muito legal. E eu acho muito
eu não
legal.
Tinha pegado lá.
Pois é.
E no livro eles gostam legal, de Nirvana.
E eu acho muito legal essa sacada no filme, que ela não é autocongratulatória. Tanto assim que, por exemplo, o Eric, que foi que assistiu o filme várias vezes, não pegou. Não é aquela coisa assim, ahá, olha aqui o que eu falei aqui, olha o que
como
eu falei.
Como
é
inteligente,
aqui,
ó, uma referência, né? Ao eu vejo que ele não precisou fazer isso porque ele não tava colocando ele como um easter egg. Ele tava contando a vida dele. Então, provavelmente, deve ter tido um amigo que foi pra Seattle pra poder ficar mais perto do cenário musical. Ele não precisou colocar isso como como eu sou inteligente. Ele não fez isso. Ele contou o que aconteceu com o amigo dele, entendeu? Ele não foi como uma ferramenta de roteiro pra gente destrinchar e encontrar isso como um easter egg depois. Ele tava contando uma história.
Já que vocês puxaram pra esse lado, eu queria então jogar a bomba no meio da discussão. Vocês acham que o fato desses personagens serem tão bons e serem tão bem construídos e serem tão humanos se deve ao fato do livro ele ser tão autobiográfico?
Eu acho que se essa resposta for sim, eu não tenho problema nenhum com isso.
Eu diria que sim, é porque assim, se você se baseia em alguém, seja você mesmo, pessoas que te rodeavam, você pula esse estágio de construir personagem porque a pessoa já existe. Você precisa tomar ela e adaptar ela à história que você tá criando, entendeu? Então eu acho que sim, eu acho que a profundidade, não só a profundidade, mas a naturalidade com que a profundidade aparece na história se deve muito ao fato de que o teu caráter autobiográfico é muito grande, sim.
Então, porque eu honestamente também não acho que seja um problema o livro ser autobiográfico. Pelo contrário, eu acho que é muito bom, porque em certa medida a maioria dos livros, e é muito difícil um cara conseguir escrever um livro que não seja, de certa forma, autobiográfico.
Claro.
E o Steve, nesse momento, o que ele faz é assumir. O modo de escrita dele assume que ele está falando de um tempo e de pessoas que são muito dele, sabe?
E é uma ótima observação, porque a gente para pensar nisso ainda, porque se ele quisesse, ele fez o filme em 2012. Ele tem que fazer grandes alterações para poder atualizar o filme. Ele poderia colocar o pessoal hipster gostando das músicas de sempre, né? Que hipster gosta da mesma coisa sempre mesmo. Então ele teria mantido as mesmas músicas que ele quisesse. Seria só pra atualizar algumas referências. Então, ele botar um celular, talvez. Só que aí, eu acho que você ficou muito feliz, porque realmente acho que ele preferiu manter pra manter também admitindo o caráter autobiográfico da história. Porque ele dá a cara a tapa, né? Ele trata de drogas.
Ele dá a cara a tapa.
Ele trata de sexualidade. E ele não trata de droga de maneira moralista. Ele não fala se droga é certo ou errado. Exatamente. É. Ele trata a droga num contexto natural, entendeu? A droga apareceu, ele não dá importância. A droga apareceu, no primeiro dão pra ele um brownie com provavelmente deve ser maconha, né?
É maconha.
E depois ele usa o LSD e tá naquele contexto ali e ele não faz juízo de valor. Nem positivo nem negativo. Uma coisa que aconteceu.
O que eu ia falar sobre a questão do uso de drogas a partir da parte do Charlie, que tem um outro pedaço do filme que deixa evidente que ele acabou se tornando, eu não sei se um usuário seria bem a palavra, mas ele continuou usando drogas com uma certa frequência, dá pra perceber, porque ele volta na casa daquele amigo dele,
Bob.
Sabe?
Bob.
Isso, Bob, o cara que oferece o primeiro brownie. E eu não sei se vocês repararam, mas ele vai na casa dele pra comprar maconha. E ele compra um papelotezinho, sabe?
Notei não. Sou direto. Ele não tinha reparado nisso.
Ele tá com um saquinho pois transparente na mão.
E ele justamente ele vai na casa do Bob depois que ele briga com a galera que não tem ninguém falando com ele. Ou seja, né? Ele não tava ali sendo
influenciado,
né? Não tava socializando, ele estava comprando droga porque ele queria usar droga.
E isso não se torna panfletário. O primeiro filme não faz realmente juízo de valor, eu não falo que é bom também. Mas não se torna nem ligeiramente panfletário, porque a partir do momento que você está contando a sua própria história, os críticos perdem esse poder de falar que é panfletário. Porque você não pode criticar você e tal.
Exatamente.
Não, eu tô contando o que aconteceu comigo, não tô falando que é bom ou ruim, tô falando que foi assim que foi. Não sei como é que foi, sei que foi assim, sabe?
Então. E justamente, e porque isso acaba caindo na conta da leveza do filme também. Eu só fui parar pra perceber no peso da cena que era um adolescente da idade do Charlie consumindo LSD e isso sendo mostrado de maneira tão explícita, igual é a cena em que ele põe o LSD na língua. Pois é, cara, eu só fui pensar no peso dessa cena, eu acho, sei lá, depois da segunda ou da terceira vez que eu vi, que eu parei pra você e falei, olha gente, consumo de droga por menor de idade, que loucura.
É um ponto importante que você comentou, porque no livro, eu tava vendo o livro, o Charlie tem 15 anos, no filme acho que tem 16, a diferença é muito pouca. Mas o Charlie parece muito mais infantilizado no livro do que ele é no filme.
Totalmente, cara.
Muito.
Isso faz muita diferença. Eu acho que faz muita diferença, até uma coisa crucial, diferença entre o livro e o filme, eu acho, é o relacionamento do Charlie com a Sam. No filme é muito mais próximo.
No livro tá fazendo meio de adoração com a Sam, né?
É
aquele negócio meio platônico. No livro,
também,
filme, a Sam corresponde bem mais.
É interessante, se você pega o livro, você lê os primeiros capítulos, você lê os últimos, você percebe como a diferença é brutal no modo como o Charlie escreve. A linguagem dele muda completamente do primeiro capítulo pro último. É interessante, quando você lê, você reparar nisso.
E tem um outro ponto interessante também, que tem no livro e não tem no filme. No filme, desde a primeira redação que ele escreve pro professor dele, ele já é elogiado e tal, ele já é um gênio, não sei o quê. No livro, a primeira redação que ele entrega ao professor dele, ele ganha um C, que seria o equivalente a um 6, né, média 6. Porque o professor fala que ele não escreve de maneira muito fluida. Então, e é interessante você apontar isso, que eu também não tinha notado, porque às vezes que o livro eu li de uma porrada só, né. Sempre que eu li o livro, eu li de uma tarde só, então essa nuance assim é mais complexa de observar. Mas isso acompanharia então a progressão dele nas notas, na escola, na redação, acompanha a melhoria da redação no próprio livro, né? Porque uma coisa que no, não sei se você sabe, João, mas o livro, ele é todo escrito em formato de cartas.
Ah, que legal.
Entendeu? Então você vê a história inteira através das cartas que ele manda pra esse amigo desconhecido, que é uma curiosidade muito grande minha saber quem era essa pessoa. Porque Sim. Ele só fala que não me procure, não quero que você faça isso, estou dizendo pra você porque eu posso confiar em você, porque você podia dormir com aquela pessoa na festa, mas você não dormiu.
Ai, meu Deus.
É só isso que ele fala. Ele não fala se é menino, se é menina, ele não fala nada, ele só fala que eu dormi com ela, não dormiu, e pra mim isso é suficiente.
Sam me deixou em casa. Quando estava longe demais para poder me ver, eu comecei a chorar novamente, porque ela era minha amiga de novo, e isso era o bastante para mim.
Então, a gente tinha um tópico na nossa pauta pra falar sobre qual é o impacto de Perks na nossa geração. Eu acho que a gente já se delongou bastante no impacto de cada um de nós, né? Eu acho que ele representa em termos de universalidade das temáticas que ele apresenta em relação ao amadurecimento. Mas eu queria jogar uma pergunta pra vocês aqui. O filme só tem 3 anos, né? O filme lançado em outubro de 2012. E eu pessoalmente, eu, se não me engano, eu vi na internet pela primeira vez. Fazer o quê? A vida, vi na internet. Mas eu gostei tanto que eu vi depois, que eu me lembre, eu vi no cinema 5 vezes. Que eu me lembre. Ainda teve depois a 6ª vez que eu vi com o Guilherme meses depois, Gui. Foi, acho que foi em dezembro, foi alguma coisa assim que a gente viu o filme depois. Não foi muito tempo depois que o filme foi lançado.
Foi no dia do fim do mundo.
Foi no dia do fim do mundo, não lembrava disso não.
Foi no dia do fim do mundo, 21 de dezembro de 2012.
Ah, não lembrava disso. Apesar do filme ser muito novo, queria perguntar pra vocês assim. Vocês veem o filme como clássico ou como cult? Clássico, em termos técnicos, e cult em termos culturais mesmo. Por exemplo, o Clube dos 5 não é um clássico, mais um clássico em termos de representação do que de história em si, de estrutura. Mas é muito cult, tem um impacto cultural muito grande. Agora, Curtindo o Adoidado é um clássico e um filme cult. Ele é um clássico porque ele formou gerações de diretores a partir dali. Formou toda uma linguagem cinematográfica a partir dali que era própria dele, sabe? Então, tendo essa diferenciação em mente, vocês veem esse filme como clássico e cult, ou clássico ou cult? Como é que vocês veem?
Eu vejo como os dois. Eu vejo como questão que você falou de utilização da narrativa, utilização técnica e a questão cultural, pra mim, tem um peso muito forte dos dois aspectos, assim. Eu acho que vai ser um filme que daqui a 15, 20 anos as pessoas vão ver, vão se identificar, por mais que tenham coisas datadas, mas vão se identificar com a essência, sabe? As mensagens principais de cada personagem, não só as mensagens, mas os sentimentos. Os sentimentos vão ser sempre identificáveis e as questões culturais também são bem proeminentes. Eu acho que são os dois sim.
Eu sinceramente acho que As Vantagens de Ser Invisível vai acabar caindo no limbo de Clube dos 5. É um filme sempre muito bem lembrado, é um filme em que ninguém tem absolutamente nada de ruim pra falar do filme, sabe? Não tem no filme o erro capital, assim, aquela coisa que o filme é bom até que é aqui, e aí todo mundo fala exatamente aquele mesmo ponto. Isso é uma coisa que não acontece. Mas por outro lado, eu não consigo perceber o As Vantagens de Ser Invisível como sendo o filme obrigatório das filmotecas do futuro, sabe? Eu acho que ele acaba caindo no limbo dos filmes, como você falou, que mostram a passagem de idade.
Eu honestamente não acho que vai se tornar um clássico, mas eu acho que ele já cultiva uma aura de cult. E tipo, ele tá inserido num contexto em que literatura de jovens adultos tá indo pro cinema, tipo, a todo vapor, em escala industrial, tipo, que nem aquela coisa do Charlie Chaplin mesmo no tempos modernos. Uhum. Todo livro vai direto pro filme. Mas, e aí nesse sentido, eu acho que até agora, com As Vantagens de Ser Invisível, é o melhor filme por excelência que sai da literatura jovem adulto e vai pro cinema. pode ser que daqui pra frente a gente tenha alguma coisa melhor e tal. Mas, por enquanto, ele é especial nesse sentido.
Peso ridículo no coração, porque a nossa gravação aqui já tá varando madrugada já, a gente tá gravando há muito tempo, tipo, vou ter que depois o mestre mágico da edição vai ter que fazer uma redução digna de Dr. Ray nessa gravação, pra ele caber no podcast só.
Ah, meu Deus, por quê?
Então, o programa pode ser um programa eterno. Então a gente vai encerrar o programa por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Os nossos Twitters pessoais estão aqui embaixo na postagem. facebook.com/resenhas.jão. resenhas.jão.wordpress.com é o nosso site.
Façam o seguinte, gravem a sua mensagem em uma fita cassete e mandem por e-mail. Por e-mail não, por correio.
Exatamente, é temático. E é isso, gente. Muito obrigado. Até semana que vem. Beijos pra quem é de abraço. Valeu, abraço pra quem é de beijo. Tchau, tchau.
Tchau.
Eu não sei se vou ter tempo para escrever mais cartas, porque posso estar ocupado tentando participar. Então, caso essa seja de fato a última carta, eu quero que você saiba que eu estava num lugar ruim antes de começar o ensino médio, e você me ajudou. Mesmo que você não saiba do que eu estava falando, e mesmo que eu não conheça ninguém que tenha passado por isso, você fez com que eu não me sentisse sozinho. Porque eu sei que há pessoas que dizem que essas coisas não acontecem. E há pessoas que esquecem que têm 16 anos quando completam 17. E eu sei que um dia tudo isso tornará história. Nossas imagens se tornarão velhas fotografias. Nós seremos pais e mães de alguém. Mas agora, estes momentos não são histórias. Isso está acontecendo. Eu estou aqui olhando para ela. E ela é tão linda. Eu vejo. Este momento no qual você sabe que não é uma história triste. Você está vivo. E você se levanta e vê as luzes nos prédios. E tudo faz você refletir. Enquanto você ouve aquela música num passeio com as pessoas que você mais ama no mundo. Neste momento, eu juro. Nós somos infinitos. Hey.
O resenhas.cast volta em agosto com novos episódios.